Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amém, glórias a Deus, estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Trombetas. Vamos abrir nossas Bíblias, aqueles que puderem, é claro, né, irmãos? Aqueles que tiverem essa acessibilidade de abrir a Bíblia, vamos abrir em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Deixa eu abrir a minha também, que eu nem abri, peraí. Vou abrir minha Bíblia. Isaías 9, vamos lá, Isaías 9, versículos 6 e 7, versículos 6 e 7. Profeta Isaías, eu gosto demais do profeta Isaías, irmãos, ó. Jeremias, Isaías e Elias, pra mim, esses três. E Moisés também, Moisés é demais, Moisés... Ou homens de bênção, hein? Mas que sofreram, Jesus amado. Vamos lá, Isaías 9, versículos 6 e 7, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, Igreja do Senhor? Eu quero falar hoje sobre os atributos de Deus para um mundo sem referência, para um mundo sem referência. A falta da figura de liderança. Eu quero falar muito sobre isso hoje, a falta desta figura de liderança. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos, você pode estar fora do Brasil, no Brasil, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas você consegue perceber claramente que existe uma falta muito grande de uma figura de liderança. E quando eu digo isso, eu digo no aspecto homem, no qual Deus deu autoridade para ser líder, para ser o cabeça, para ser o servo, para ser o protetor, para ser aquele que coloca as coisas em ordem. É disso que eu estou falando assim bem nítido, às claras, bem nítido. Quero deixar bem claro para você nesta manhã. Hoje nós precisamos de figuras de liderança. E o mundo hoje, infelizmente, está entregue na mão de pessoas que não querem ser submissas, não querem mais família e não querem mais ter esse ideal do homem que lidera, o homem que é o cabeça, do homem que organiza, do homem que provê. Hoje nós vemos um mundo em que as crianças elas gritam com os pais, sendo que se por acaso essas crianças tiverem pais presentes. Eu não vou colocar números aqui nem porcentagens, mas eu tenho a certeza que o número de pessoas separadas hoje é algo absurdo. É gigantesco. De filhos que são criados sem a figura do pai. Porque na boa parte dos casos da separação, os filhos ficam com as mães, a guarda fica com a mãe. E esses filhos, na boa parte, cresce sem a figura do pai. Não, mas tem pai. Vê uma vez por semana. Eu não estou me referindo a esta figura que vê uma vez por semana. É a figura que deveria estar todo dia em casa. Todo dia ali presente. Sendo protetor, ajudador. Irmão, faz sim uma falta tremenda. Faz sim uma falta tremenda. A pessoa crescer sem a figura do pai dentro de casa todo dia, o pai protetor, amigo. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aqui, que foi criado pela mãe. Amém, glória a Deus. A mãe sustentou, a mãe ajudou, a mãe fortaleceu, a mãe não deixou faltar nada. Mas como que a figura de um líder, quando eu digo líder, o homem, sendo o guardador, o protetor. E eu sei que essa mensagem incomoda algumas pessoas, porque tem muitos crentes, tem muitas mulheres cristãs que tem um problema sério em ver a visão de liderança do homem. Porque isso está sendo construído, deturpado faz muito tempo, desde Woodstock, desde a revolução feminista, desde as mulheres querendo o seu lugar no espaço, no trabalho, tudo bem. É digno a mulher também trabalhar, ter seus afazeres, mas a partir do momento que não há mais, não é uma questão de igualdade, mas querer estar acima de um homem. Esse é o jogo, essa é a estrutura hoje. Tirar o homem da jogada e colocar o mundo sem liderança, um mundo que você pode ser o que você quiser. Sendo que Deus colocou uma ordem nas coisas. Deus colocou, não é porque Deus é machista, não é porque Deus é opressor, não é que Deus é misógino, não. É porque Deus sabe o melhor para mim e para você. Deus sabe a estrutura do homem, Deus sabe a estrutura da mulher. E o que Deus fez foi bom, o que Deus fez foi agradável. E o que está escrito em Gênesis não pode ser mudado, não pode ser distorcido. Mesmo que as filosofias digam uma coisa, mesmo que o mundo contemporâneo diga uma coisa, mesmo que o tempo presente está dizendo uma coisa, a palavra do Senhor é inerrante, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é fiel e ela não volta vazia. Um homem pode querer mudar, o acadêmico pode querer mudar, o artista da TV pode querer mudar, mas a palavra está aí, queira você ou não, se você gosta ou não, se você acha bonito ou não, a palavra está aí, porque ela é viva, ela é fiel e ela permanece dia após dia. O meio, infelizmente, o meio cristão foi muito contaminado pelo mundo contemporâneo. Esse mundo que não quer ter regras, que odeia a figura do homem. Porque o homem já começa errando no jardim, na verdade das contas. O homem já começa, ao invés de tomar a responsabilidade, ao invés do homem chegar e dizer pro Senhor, Senhor, olha, a mulher, ela comeu do fruto, comeu, mas eu errei, eu falei, era pra ter feito alguma coisa, Senhor, a culpa é minha. Não, o homem não põe a culpa para si, ele joga para a mulher. Já começa errado no jardim, onde o homem que era ali o primeiro, não tomou a responsabilidade. Lá atrás, não, foi a mulher que o Senhor me deu. E o homem tem repetido o mesmo erro com as mulheres ao longo da história. Muitos erros, muitas falhas. Tanto que na antiguidade a mulher nem era contada. Eram só homens, né? Mulheres e crianças não eram contadas. Claro que ao longo da história, sim, a mulher também é dada o valor à mulher. Mas nós vemos muitos erros que foram cometidos por causa do distanciamento do homem para com Deus. Do homem para com Deus. E ao longo da história, homens abandonaram suas mulheres. Ao longo da história, homens preferiram a casa do vizinho, né, do que a sua própria casa. Assim, traindo a confiança dos filhos, traindo a confiança das esposas. Quantos homens abandonaram suas casas, deixaram suas esposas a Deus dará? E as mulheres tiveram que ali cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. E o outro foi procurar, né, em outras pastagens, né, em outros lugares. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? Revolta, 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 até que chega século passado, vem o feminismo com esse novo ideal, não precisamos dos homens. E hoje continuamos vendo homens que não empenham o seu papel, homens até dentro da igreja, que não sabem empenhar o seu papel, porque tem dificuldade em chegar esse homem que a Bíblia manda ser. Pela distorção do tempo presente, pela forma hoje como o mundo coloca o homem. Hoje o mundo coloca o homem como um imbecil, como um bobo, como uma pessoa afeminada. É esse o homem que a mídia tem colocado hoje. Que o homem tem que ser bobo, imbecil, me perdoa a expressão, afeminado, roupa apertadinha, voz mais ou menos. É esse o estereótipo de homem que o mundo quer passar hoje. Um homem que é não binário. Um homem que é elo. Um homem que não sabe o que quer. Homem que não quer trabalhar. Homem que não quer prover. Homem que não quer ter família. É esta a ideia que o mundo hoje quer passar todo dia para todo mundo. E muitos da igreja têm tomado isso para si. Vai, ó. Todo dia sendo alimentado. Só fica se alimentando de coisa ruim. Aí chega na igreja uma vez por semana, quer ser desintoxicado. Aí leva isso pra dentro da igreja. Aí homens que enrolam namoro, homens que demoram para tomar posição, que não querem fazer, que não querem trabalhar, que não querem honrar. E fico ali, ó, ó, ó. Que negócio é esse? Por isso que eu tenho que parabenizar o irmão Daniel, tava conversando com ele agora no off. Eu falei, aí rapaz, o casamento. Ele falou, não, pastor, eu tô já me programando direitinho, vou fazer assim, essa, já tá tudo já caminhando pra isso. Se Deus quiser, o Senhor vai abrir a porta. Já tá, o que que tá fazendo? Já tá, ó, é homem, ô, pera aí, eu quero casar, eu quero ter uma família. Graças a Deus, Daniel, um menino abençoado, mas tem outros aí aqui na igreja que não sabe o que quer. Fica enrolando uma, fica enrolando outra, enrolando uma, enrolando outra. Líderes também que não sabem tratar suas esposas, porque tem dificuldade em enxergar o Deus na Bíblia que mostra a forma como o homem deve se portar. O homem perfeito. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus, e encontramos aqui Isaías 9, adjetivos, atributos de Deus, que nós precisamos também... Nós homens aqui, que deixamos a responsabilidade, deixamos muitas vezes a responsabilidade, voltarmos ao homem perfeito, que é o Senhor, que é o Cristo. Enxergar nele um homem perfeito e ser de imitador dele. Eu quero aqui trazer isso. O mundo hoje está perdido por falta de liderança, por falta da visão do homem que o Senhor quer que nós sejamos. Aí eu te pergunto uma coisa. Vamos lá, vamos para a igreja agora. Quem é a maioria na igreja hoje? São quem? São as mulheres. Ah, mas porque nasce mais. Não, porque as mulheres são mais sensíveis. Isso aí já é um dado que eu tenho percebido. Você tirou isso de onde, pastor? Eu tenho percebido que muitas mulheres são mais sensíveis que os homens em relação a Deus. Primeiro. Segunda coisa. Quando você pergunta sobre oração, o que vem na tua cabeça? Oração... Mulheres de oração. Você não lembra de homem, você lembra de mulher. Você lembra do quê? Das irmãzinhas da oração. Do grupo de oração das irmãzinhas. Porque virou sinônimo. Oração é igual que é irmãzinhas da igreja. Maravilha, lindo. Por quê? Porque quando os homens se ausentam, Deus levanta as mulheres. Quando os homens ficam frouxos, Deus levanta a Débora. Lembra de Baraque? Tremendo de medo, Baraque. Aí, é Débora, o que é isso, rapaz? Não vou descer pra guerra, não vou. Se tu não for, não vou. Aí Deus usa Débora. Deus levanta Débora, Deus levanta Esté, Deus levanta mulheres pra fazer diferença. Cadê os homens da igreja? Cadê a liderança da igreja? Um monte de homem que não sabe o que quer fazer, fica choramingando. Só quer cargo, só quer poder, só quer estátua, mas não quer colocar a mão na massa. Ou que trata todo mundo bem lá fora, mas trata mal a esposa dentro de casa. É um ogro, é um grosso. Aí quer ser usado por Deus ainda, né? Quer ser usado pelo Senhor. Mas vamos aprender com o Senhor. Vamos aprender com o Senhor a ser melhor pai, a ser melhor esposo. A ser o melhor filho, a ser um homem, um servo de Deus conforme a palavra. Porque tá ficando feio, irmão. Não é só no mundo. O mundo já tá perdido mesmo. O mundo não tem nenhum tipo de ideal mais, não. Mas a igreja tem, porque a igreja segue aquele que foi perfeito. Aquele que é perfeito e será sempre perfeito. Um homem perfeito, ideal perfeito, que nós devemos seguir hoje. Trazer isso. Resgatar essa liderança, resgatar... O protetor, aquele que protege, aquele que administra. Veja bem aqui, ó, vamos lá. Porque um menino nasceu. Aqui nos traz a memória que esse Deus poderoso se tornou como um de nós, um menino. A humanidade de Deus, ele veio como um homem. Então, ó, ele experimentou a minha dor, ele experimentou o meu sofrimento, ele experimentou o que nós experimentamos, ele foi experimentado, e ele suportou, e ele venceu o pecado, aleluia, ele suportou, ele tem poder para entender a minha dor, ele tem poder para falar da minha dor, porque ele experimentou tudo que nós experimentamos aqui, ele experimentou a rejeição, ele experimentou o sofrimento, ele experimentou as pessoas sendo falsas com ele, mas ele continuou sendo o servo sofredor, o servo do Deus vivo, o Filho de Deus. Menino nos lembra a humanidade de Jesus, foi 100% homem. E um filho nos foi dado, o filho prometido, assim como o Senhor prometeu a Abraão: eu vou te dar a tua descendência, eu vou te dar um filho. O Senhor lembra aí, assim como eu fui com Abraão, eu também sou para o meu povo, eu sou com a igreja, eu prometi o filho, e aí está, aleluia, a humanidade de Deus. E agora ele, Deus também, Deus, 100% homem, 100% Deus. Um menino e o filho, tá aí, ó. Aleluia! Nós temos a esperança, a viva esperança que se chama Jesus. Nós temos a referência agora encarnada por Deus, a referência encarnada. Nós temos nós temos o verbo, a palavra encarnada, a referência, os atributos de Deus agora, que estavam escritos. Nós temos esses atributos de Deus expressos no homem e no filho chamado Jesus. Nós conseguimos agora identificar melhor ainda o Cristo. Aleluia. E aqui está dizendo as qualidades desse Deus. Homem. Aleluia. Filho. Quais são as qualidades que nós precisamos resgatar? Primeira qualidade que ele coloca, são milhares, infinitas, mas que ele frisa: maravilhoso conselheiro. Oh, glória a Deus. Maravilhoso conselheiro. Meu irmão, vou te falar um negócio. Quando nós somos filhos pequenos, ou até mesmo já, né, de qualquer idade, né? Para quem tem pais presentes, quem teve, hoje está virando raridade isso, né? Ter pais presentes. Quando o filho se senta à mesa, eu sentava à mesa, eu chegava para minha mãe e meu pai e falava: ei, mãe, pai, preciso de um conselho aqui. No meu caso, meu pai nunca foi muito bom de conselho, não. Quem sempre foi melhor foi minha mãe. Né? Mas você que é pai, ó, saiba dar conselho pros teus filhos, hein? Cadê os pais pra dar conselho pros filhos, hein? Os homens, pra chegar pro meu filho: vem cá, meu filho, senta aqui comigo. Porque a conversa com o pai é um pouquinho diferente. Pra quem é pai de verdade, é pai homem de verdade, a conversa é diferente. Vem cá, meu filho. O filho treme, né? O pai chega e: vem cá, deixa eu conversar com você, meu filho. Tô sabendo que você tá meio, né, triste. Vem com seu pai, que seu pai vai ter uma conversa com você. Irmão, quando tem conversa com o pai, é o filho fica aliviado. O filho até chega com temor e tremor, né? Porque o pai tá chamando, é coisa séria. Mas quando o pai fala, o filho começa a ficar tranquilo. Porque o pai fala: meu filho, eu já passei por isso que você tá passando. Eu sei a tua dor, o teu sofrimento, mas vai passar. Meu filho, fica tranquilo, seu pai tá com você. Seu pai tá junto com você. O que você precisar, o pai tá junto. Meu irmão, o filho que ouve isso, vê a referência daquele pai, é que nem no Todo Mundo Odeia o Chris. Já viu Todo Mundo Odeia o Chris? Quando o Chris tinha algum problema na série, aí o Julius, aquele pai grandão, que cometia erros, né, como muitos homens cometem, mas ele, quando precisava, o Julius, aquele fortão, estava ali. Porque o Julius que representa que é o pai protetor. Aquele pai que tem que trabalhar em dois empregos, é provedor, mas está ali quando precisa. Chegava, ó, a mãe falava, não dava certo, ele: deixa que eu converso com meu filho. Aí o filho queria desistir, o Chris queria desistir. Aí o pai falava: meu filho, já pensou se fulano tivesse desistido? Já pensou se ciclano tivesse? Meu filho, você não nasceu para desistir. Você tem que continuar, tem que permanecer. Você é homem, Chris. Aí o Chris pensando, né, porque o Chris na série, ele fica pensando em voz alta, né, é a voz dele do futuro falando com ele mais novo. E falava, sempre dizia assim: eu não sei como vai ser no próximo dia, mas uma coisa eu sabia, que um dia eu queria ser como meu pai. Tá entendendo como que é? É uma série do mundo, é uma série que conta a história de um comediante, mas que mostra que como que a figura do pai foi muito salutar na vida dele. A figura do pai que protegia. O conselheiro, o pai que aconselha. Então, meu irmão, você que é homem que está me ouvindo aqui, primeira coisa que tem que aprender com Deus, com o homem perfeito, o servo perfeito, primeira coisa é saber ser conselheiro. Maravilhoso, ó, tem que saber. Ele é maravilhoso. Se ele é maravilhoso, vamos aprender com ele. Vamos aprender a ouvir nossos filhos, ouvir as pessoas. E ter conselho para dar. Vem cá, senta aqui comigo que eu vou te ensinar agora. Porque eu passei por isso e vai dar certo, confia em Deus. confia em Deus. Tá, por isso que um monte de criança aí fica com um monte de coisa dentro de casa. Ah, eu tô vendo criança com depressão. Criança com ansiedade. Criança chorando nos cantos. Sabe por quê? Porque o pai não tá dando atenção pro filho. Pais que trabalham o dia todo, deixam o filho na escola o dia todo, chega em casa, não tem força, não tem tempo pra conversar com o filho. Ah, o filho fica chororô, fica... Ai, eu não ganho gosto de mim, eu sofro bullying na escola. Mas se chega o pai, vem cá, vamos na escola junto que nós vamos resolver isso aqui. Nós vamos resolver isso aqui, vamos resolver. Acabou, meu irmão. Recentemente teve um problema na escola da minha filha, numa outra escola. Problema com uma professora. Aí minha esposa falou, vamos, amor? Falei, vamos. Aí teve reunião, vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá. Chamaram a professora. A professora, na hora, começou a mostrar algum tipo de problema emocional. Não sei o que, não sei o que, ninguém me entende, não sei o que. Aí eu falei, por favor, já ouviu o que eu queria ouvir? Pode se retirar, eu quero conversar com a diretora agora. Irmão, ficou aquele gelo. Ficou todo mundo assim, o que esse homem tá fazendo? O que ele fez? Aí eu falei grosso. Minha esposa do meu lado viu, minha esposa olhou pra mim assim, o que Felipe transformado assim? Porque tá o quê? Tá mexendo com a minha família, com a minha esposa e minha filha. E naquela reunião eu tava dizendo praticamente que minha esposa estava errada falando, né? Porque a professora tava tendo comportamentos errados. Aí minha esposa com aquela cara tipo assim, tadinha, né? Sendo refutada. A mulher falando, a professora falando na versão dela, eu falei, por favor, agora pode se retirar, eu quero falar com a diretora agora. Aí eu falei, olha, essa pessoa, essa professora não tem condições de estar aqui lecionando. Acabou de me mostrar que há algum problema psicológico que tem que tratar. Aí na hora, né, o grupo, ai pai, você falou certo, pai. Ai meu Deus, olha como você falou certo. Mas por quê? Se eu não levanto a voz, se eu não uso com autoridade, ia ficar por aquilo mesmo. Tá faltando homem, tá faltando figura de homem. Ô, pera aí, que negócio é esse aqui? Até dentro da igreja também, então aqui a igreja tá uma bagunça. As coisas que tá acontecendo dentro da igreja, tá todo... os obreiros, os diáconos assim, eu não posso falar, porque aí o pai vai sair da igreja, a mãe vai sair da igreja. Ei, meu irmão, você é o quê? Aí fica tudo nas costas do pastor. Fica tudo na costa do pastor. É o pastor que é o chato. É o pastor que é o carrancudo. É o pastor que não dorme bem, né? É o pastor que tem problema psicológico. Porque esse é... o obreiro que era pra falar, não fala? Tá fazendo o quê, meu irmão? É pra usar terno e gravata? Quer usar terno e gravata? Vai virar advogado? Tá lá na igreja pra ficar enchendo, sentando em cadeira? Limpando cadeira? Aí na hora de usar a autoridade, fala, ei menino, para aí! Ô pai, chama a atenção do seu filho, tá vendo não?
Eu sou diácono, eu sou fulano.
Um monte de homem, me perdoa a palavra pateta. Aí quem manda é a mulher. É a mulher que fala grosso, é a mulher que manda. Por quê? Porque o homem não tem... É os Acabes da vida, né? Guiado por Jezabel, é isso? Deus me perdoe, porque... Misericórdia. Mas, irmão, tá demais. Tá demais, meu irmão. Tá demais isso aí. Tá errado isso. Tá errado mil vezes. Aí é o pastor que tá estressado, né? Meu Deus do céu. Volta logo, Jesus. Vamos lá, vamos continuar esse texto aqui, irmãos. Não vou passar, cadê meu remédio? Eu tenho que começar a tomar uns remédios também. Vamos lá, ó. Deus poderoso, Deus, né? Deus forte. Na minha outra tradução tá Deus forte. Então Deus não é frouxo. Não é Deus molenga, não é Deus... É Deus forte, poderoso. é aquele Deus com a voz poderosa. Como que é a voz do Senhor? Você lembra da voz do Senhor? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o cedro. A voz do Senhor... Aleluia! O cedro do Líbano. Vai indo! A voz do Senhor estremece. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Por quê? Porque Ele é Deus forte e Deus poderoso. Meu irmão, tá faltando, é pra gente, nós sermos imitadores, né? De Cristo. Sim, o nosso mestre falava manso, mas tinha poder, autoridade. Ele falava, ei! Opa, me lembra quando ele tava no Getsemane? E ele falou assim, ó, eu sou! Aí o que diz a palavra? Pou! Eles caem no chão, porque é autoridade. Autoridade. Lembra de Jesus lá no na casa de Anás? Dá um tapa em Jesus. Lembra que Jesus falou? Olha, quando der uma face, oferece a outra. Mas nesse caso, foi algo injusto. Entendeu? Aí você tem que entender. Ah, não, pastor. Você tem que levar e oferecer. Nem sempre. Quando for por causa do evangelho, por causa... Tudo bem, mas ele não... Ali, Jesus não levou o tapa por causa do evangelho, não. Ele levou o tapa... Porque estavam dizendo que estava mentindo o que estava falando. E falou, não, o que eu estou falando é verdade. Ué, analisa o que eu falei. As testemunhas aí ouviram o que eu falei. Falei abertamente. Ele responde com autoridade. Que negócio é esse aqui de me dar um tapa que eu não mereço aqui? Pera aí também. Jesus, aí vem Pedro, né? Pedro. Lembra de Pedro? Pedro quer falar com Jesus, né? Aqui, Jesus, não é para tu morrer não, Jesus. Não, Jesus, eu vou com você até o fim, Jesus. Nós estamos together. Não vai morrer, não, Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Ele fala com Pedro. Aí você acha que Pedro ficou aí? Eu vou embora da igreja, eu vou embora daqui, eu vou embora. Ah, porque eu não vou falar isso, não vou falar aquilo. Jesus com autoridade. Aí, que é isso? Aí vem, né, os principais da lei, né? Chega assim. Ei, Jesus, pergunta pra ti. E aí, tu... É, né, aquelas perguntas, né? Duplo sentido, aquelas perguntas, ó. Se tu falar, já era. As armadilhas. Aí, Jesus, também tem uma pergunta pra vocês também. Com que autoridade João Batista batizava? Com que autoridade ele fazia as coisas aí, hein? Aí eles, ih, rapaz, agora pegou, hein? Não dá pra responder, não. Então, já que você não responde, também não responde aqui também, não. Acabou. Aqueles, ó. Ixi, esse aí é diferente. Esse Jesus aí, né? Ele não é fácil, não, igreja. Ele vai mesmo. Ele acerta. Ele, porque é Deus forte. É autoridade. E um monte de homem hoje, um monte de homem molenga. Chega no culto, chega na... dá pra ver... Que de forte tá faltando muito. Não é forte falando físico, não. É postura. Tá faltando um homem com postura. Aí os homens ficam brabo. Porque tem mulher que tá evangelizando. Tem mulher que tá pregando muito bem. Novamente, eu, pastor Felipe, não sou a favor. Não creio em mulher pastora, tá? É uma posição minha. Estudando a escritura, realmente eu vejo que não há o chamado pra isso. Mas... eu tenho visto que Deus tem usado mulheres. Por que que Deus está usando tanto mulheres em várias áreas da igreja? Porque cadê os homens? Os homens estão o quê? Se ausentando. Os homens estão fazendo o quê? Fugindo da responsabilidade. É uma vergonha. É uma vergonha. Ah, meu Deus, Deus forte. E aqui também, irmãos, ó, Pai Eterno. Esse aqui é lindo, olha que coisa linda. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, no mínimo, aqui tem 2.700 anos de texto. 2.700, né? Um pouquinho de texto. E tá dizendo aqui, ó, Pai Eterno. Qual é o maior problema que nós temos hoje, um dos maiores problemas que nós temos hoje na sociedade? A ausência do pai. A ausência paterna. Porque os pais estão tudo, ó. Nós demos uma notícia recente que já milhares esse ano nasceram sem ter o nome do pai na certidão. Milhares de pessoas, só aqui no Brasil. que não tiveram, já não tiveram o nome do Pai na certidão. Homens que fazem o quê? Querem ter o seu prazer, né? Usam as mulheres e ó, tchau. Isso me lembra a história, isso é fato. Quem conta isso é o missionário Luca Martini, em um dos podcasts bem famosos na internet. Ele conta, ele estava na Itália com os amigos brasileiros, conversando ali em português, e de repente uma jovem grega se aproxima deles. Essa jovem grega amava o Brasil, ama a língua portuguesa, e começou a tentar falar português com esse grupo de brasileiros. E eles começam a conversar com ela, fazem aquela amizade rápida. De repente, um dos rapazes ali fala em grego, né, alguma coisa, eclésia, né, eclesia, que é igreja em grego, né? Quando aquela jovem ouve a palavra igreja e percebe que aquele rapaz quer puxar um assunto teológico, um assunto sobre Bíblia, aquela jovem, ela tranca o rosto, ela fecha o rosto, e eles perguntam, jovens, por que que você ficou assim, triste, quando nós falamos algo errado pra você? E aquela jovem disse, vocês falaram de Deus, vocês creem em igreja, vocês são crentes, vocês são crentes do Senhor? Are you believers? Vocês são crentes? Aí eles disseram, somos, é, qual o problema? Não, porque vocês crentes, são tudo doido. Não, vocês não gostam de vocês não, mas por quê? Não, porque vocês são retrógrados. Vocês não gostam de ter relações sexuais, vocês não gostam de curtir a vida. Aí um jovem tomado por Deus... Oh, por isso que é bom ser um jovem cheio do Espírito Santo, né? Homem com autoridade. Um dos rapazes falou assim, vem cá. É muito fácil, né? Eu chegar pra você, te seduzir, ter algum ato com você, depois você engravida, e eu, como bom homem, né, largar você e cuidar do seu filho sozinho, né? Mas nós não. Nós que somos esses crentes retrógrados, nós assumimos a nossa responsabilidade. Nós não olhamos você como um pedaço de carne. Nós olhamos você como uma mulher que o Senhor ama, que é a menina dos olhos do Senhor. Nós te olhamos com os olhos do Senhor e nós iríamos cuidar de você, cuidaríamos de você, e você não teria seu filho sozinho, você teria um homem para cuidar de você. Quando aquele rapaz falou isso, aquela jovem começou a chorar compulsivamente. E eles perguntaram, por que você está chorando compulsivamente? Ela falou, porque o meu pai abandonou-me, o meu pai me deixou, e minha mãe teve que cuidar de mim sozinha. E aqueles jovens começaram a evangelizar aquela menina, aquela jovem. O grande problema dela não era com Deus, era com o pai. Ela via em Deus a imagem do pai dela que a abandonou. E tantos assim fazem até hoje, chamada de ferida paterna. A maioria dos jovens hoje tem problema com Deus, porque tem um problema com os pais. Vê em Deus de uma forma distorcida, porque lá no fundo se sentem abandonados por Deus. Mas por que foram abandonados pelos seus pais? Meu Deus! Mas aqui está dizendo, ele é pai eterno. Oh, aleluia. Pode um pai, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Dizem, né? Acho que é Isaías que diz isso. Mas o Senhor nunca esquecerá de ti. O próprio Salmo, acho que Salmos 27 também diz, o pai e uma mãe pode se esquecer, mas o Senhor não se esquece de nós. Porque ele é pai eterno, ele é pai presente. Aleluia. Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. O Senhor não vai nos trocar por nada e nem ninguém. Porque os homens trocam, né? As pessoas por dinheiro, trocam pela vizinha, trocam pelo gramado mais verde. Mas o Senhor não faz isso com a gente, não. A única coisa que o Senhor pede é o seguinte, ó. Obedeça os meus mandamentos. Siga os meus mandamentos. Na verdade, quem trai o Senhor somos nós. Nós que esquecemos dele. Me lembra de Oséias. Oséias, casa com essa mulher aí, Oséias, para você sentir minha dor. Como que eu sou traído todos os dias pelo meu povo. Oséias sentiu na carne, irmãos. Sentiu na carne o que o Senhor sentia. Ser traído por alguém que ama. Mas o Senhor não nos abandona, não. O Senhor não nos abandona, não nos deixa. Por isso que Ele é Pai eterno, é o Pai sempre presente. Em todo tempo, Ele está presente. Aleluia! Glória a Deus. E você é um Pai presente? Você é homem? Ei, você é homem, está me ouvindo? Você é homem. Você que fala que é um macho, é um bonzão. Vem cá falar com você aqui. Você é um Pai presente? Você é um marido presente? Você é um filho presente ou você deixa Deus dará? Você chama para si a responsabilidade? Me lembro os homens de antigamente que tinham famílias grandes. Meu avô tinha 10 filhos. Não foi um homem perfeito, não. Mas na provisão ele provia. Tinha 10 filhos. Colocou 10 filhos no mundo. Eram 13. Né? 3 acabaram morrendo pequenos. Né? Teve 2 abortos espontâneos e uma criança que morreu no colo. Vítima de asma. Dos 13, 10 sobreviveram. Dos 10, ele trabalhava todo dia. Começou trabalhando, sabe o quê? Limpando bueiro. Mas chegava no final do dia com sustento, com pão, com a comida. E alimentava ali homem para alimentar 10 filhos. E tem homem reclamando hoje. Trabalha no ar-condicionado, trabalha num ambiente bom. Antigamente tudo insalubre, hoje existe lei do trabalho. E um monte de homem reclamando da vida. Rapaz, vai tomar um banho, vai virar homem, rapaz. Para de reclamar. Fica reclamando. Ai, meu Deus. Jovem de hoje, adolescente, não sabe o que quer fazer da vida. Misericórdia. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Ajuda a gente, Jesus. Tô acabando a mensagem já, tá? Tô acabando a mensagem, hein? Príncipe da Paz. Olha que coisa linda. Príncipe da Paz. Porque pode estar no meio da guerra, meu irmão. Ele é o Senhor que nos dá paz. Ele é o embaixador que nos dá paz. O mundo está em guerra. O mundo está pegando fogo. Mas ele vem. Essa é a função do homem de Deus. Está tudo caindo ao redor. Ele chega. Onde ele chega, ele traz paz. Aonde ele chega... Ele diz, pode ficar tranquilo porque eu cheguei aqui agora, hein? Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Pode ficar tranquilo, família, quando a família está assim, desesperada. Quando a família está dizendo, meu Deus, e agora? Aí chega aquele homem de Deus e fala assim, fica tranquilo. Garante, pode garantir aqui, ó. Pode garantir que eu tô assinando embaixo. Enquanto eu estiver aqui, não vai faltar comida, não vai faltar sustento. Que nem os homens de antigamente, né? Pode vir aqui que a gente vai alimentar mais uma boca, ó, vai dar certo, eu vou cuidar. Tá faltando nome assim, igreja. Que chega e fala, não, pode deixar comigo aqui que o negócio vai. Pode deixar comigo que não vai faltar comida, não vai faltar o zelo, não vai faltar o sustento. Oh, meu Deus. Isso aqui é só alguns, né, dos adjetivos de Deus, dos atributos de Deus, que nós homens precisamos... acordar e tomar também para nós, sermos também, né, sermos também essa, pegar esses adjetivos, atributos de Deus e aplicar a nossa vida, porque aí a igreja que a gente tiver, a família que o Senhor colocou em nossas mãos será muito melhor a partir do momento que nós colocarmos em ordem, colocar de fato esta palavra em ação.